Hoje é dia de virada aqui no espaço da educação do comportamento financeiro. Vou falar de 10 passos. Vou ajudar você em 10 passos a transformar sua vida financeira, para que você não fique nesse ciclo vicioso do analfabetismo financeiro. E o ciclo se repete. Quantas não foram as vezes que você, naquela ceia de virada de ano, cantou aquela música? Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. E nesse novo ano, vou fazer tudo diferente. Vou guardar dinheiro, vou realizar meus sonhos, vou viajar, vou trocar meu carro, vou comprar minha casa, vou fazer aquilo que Deus me realmente proporciona aqui na Terra, ser muito feliz. A pergunta é, você cumpriu com isso? Será que você estava sóbrio quando falou isso? Talvez não, mas aqui, a brincadeira à parte, vamos começar a falar sobre esses 10 passos, né? E começa tudo pelo aprendizado. O primeiro deles, aprendizado. Como eu posso implantar algo que eu não tenho conhecimento? Por isso, educar-se financeiramente, ter um método, e não estou falando aqui de finanças pessoais. Estou falando de controle de dinheiro que entra e que sai. Este é um passo de um diagnóstico, mas o que verdadeiramente vai mudar seu hábito, seu comportamento, o comportamento dos seus familiares, é você implementar um jeito novo de enxergar a vida financeira e priorizar aquilo que nós viemos fazer na Terra. Os nossos propósitos, os nossos sonhos, efetivamente aprender a educação do comportamento financeiro. E este espaço aqui tem esse propósito já há muitos anos. Então vamos lá, primeiro passo, aprendizado da educação do comportamento financeiro. Uma vez você educado financeiramente, chega o momento de ser o professor da sua própria família. Olha só que importante isso. Mas Reinaldo, eu me educar financeiramente? Hoje nós temos diversas oportunidades, seja por livro, seja streaming de educação do comportamento financeiro, Netflix. Nós temos cursos, mentorias, nós temos terapias financeiras. Então, você pode sim se educar com muito mais facilidade. Agora, é preciso praticar. Primeira prática é inserir a família nesse contexto. Quando falamos de família, estamos falando sim de uma reunião familiar, de um bate-papo, colocar todo mundo na mesa ali, os comes e bebes, tudo bem, colocar papel, para conversar sobre os propósitos desta família. Cada membro da família tem um desejo, um sonho, uma necessidade. Nós precisamos descobrir tudo isso. Para isso, essa reunião tem que ser agradável. Não dá para falar assim, ó, amanhã nós vamos nos reunir para falar sobre corte de gastos. Não, ninguém vai querer sentar. Por isso, a necessidade de a gente falar assim, amanhã nós teremos uma reunião, um bate-papo, para falar sobre todos os nossos desejos, todos os nossos sonhos, e nós vamos realizar todos eles. Topam, família? Todo mundo quer sentar nessa reunião e, lógico, colocar em prática esses conhecimentos. No terceiro passo, a ideia aqui é a gente descobrir para onde está indo cada centavo do dinheiro da família. E olha a importância da família unida, né? Todo mundo gasta. Seja o dinheiro que nós damos para os nossos filhos e nós mesmos consumimos, seja no consumo como um todo na nossa casa. Nós estamos falando de excessos, de gastos e desperdícios. Nós estamos falando do consumo como um todo. Por isso, é importante a gente descobrir para onde está indo cada centavo do nosso dinheiro. E hoje, no universo digital, ficou mais difícil ainda. Parece que o dinheiro nem a gente palpa, né? Não pega mais o dinheiro. Ele entra na nossa conta digitalmente e sai digitalmente. Então a gente precisa ter muito cuidado para a gente fazer esse diagnóstico pelo menos uma vez por ano, 30 dias. Quando eu falo diagnóstico, é para saber cada centavo do mês, daquele mês escolhido, para eu entender qual caminho que está sendo realmente traçado, que destino está sendo dado para esse recurso financeiro. Por isso o envolvimento da família, porque grande parte dos gastos da nossa família provém dos nossos filhos, né, do cônjuge. Às vezes você não está vendo tudo isso acontecer. Por isso, esta parada não é para ser escravo de ficar anotando todos os 365 dias do ano. Esse diagnóstico é pontual, 30 dias, escolhe um mês e começa a fazer até o seu 30º dia lá e fecha o total de cada gasto. Se eu fui na padaria 10 vezes, eu tenho que anotar 10 vezes num único lugar. Eu fui no supermercado 4 vezes, 4 anotações num único lugar. Aqui, supermercado, aqui, padaria. E assim nós vamos fazer com todos os nossos gastos. Aí nós vamos identificar para onde está indo cada centavo do nosso dinheiro. É quase descobrir o eu financeiro familiar. Para onde estão indo os recursos financeiros da família? Depois de um diagnóstico, nada melhor do que você definir exatamente o que nós queremos para que essa família seja mais feliz. Estamos falando de sonhos, desejos, propósitos. A gente precisa identificar. Todos nós temos desejos e sonhos. E olha só, hein? Importante, muito importante, a gente colocar a família para sonhar. Porque geralmente a gente não conversa sobre dinheiro e principalmente sobre sonhos. Você, eu fazendo essa pergunta aqui, você sabe quais são os seus sonhos dos seus filhos? Os seus filhos sabem quais são os seus sonhos? Do seu cônjuge, da família como um todo, coletivo, individual? Será que ela sabe? Olha só esse passo como é importante. Uma família que não tem propósitos, sonhos, desejos e até necessidades bem definidas é uma família praticamente analfabeta financeiramente, porque ela não tem prioridade. E quando nós não temos prioridade, qualquer caminho serve. Mas, depois que eu sonho, o passo é saber quanto custa cada sonho, cada desejo, cada necessidade. Nós temos que realmente quantificar tudo isso. E aqui eu quero colocar para você buscar quanto custa cada sonho de cada membro da família. E também aqueles sonhos coletivos. Saber quanto custa, quanto tempo eu quero realizar, quanto nós vamos guardar, de onde vamos tirar esse dinheiro. É necessário. Então, olha a importância aqui da gente realmente entender o valor, o preço de cada item que nós queremos priorizar. E aqui eu insiro um importante também, que não é um sonho, mas sim uma necessidade, a independência financeira, a aposentadoria sustentável de vocês, pais, né? Vocês que são os responsáveis provedores. Vocês estão guardando para a sua independência financeira, para uma aposentadoria amanhã, para trocar a renda ativa para uma renda passiva, para você não trabalhar mais por necessidade, talvez só por prazer? É importante isso. Por isso, você, né, customizar tudo isso, colocar isso no papel para entender como hoje nós estamos priorizando esses nossos sonhos, nossos desejos e quanto eles custam. E lógico, depois que eu sei quanto custa, tenho meus sonhos, já fiz o diagnóstico, eu preciso colocar isso num instrumento que chamamos de orçamento financeiro. É isso mesmo. Orçamento financeiro não é aquele que o pessoal pensa aí, ah, eu quero comprar alguma coisa, vou lá fazer 3 orçamentos. Não, orçamento financeiro é uma ferramenta importante, onde você consolida o dinheiro que entra e o dinheiro que sai, e principalmente as prioridades. E nesse orçamento financeiro que eu quero propor para vocês, é mais ou menos assim, ó, o que eu ganho eu vou já separar para a minha aposentadoria, para os sonhos de curto, médio e longo prazo. Eu também tenho que ter uma reserva, respeitar as minhas prestações, depois vem os gastos. Então eu tenho que ter um orçamento que priorize aquilo que eu vim fazer na Terra, que é honrar meus compromissos se eu fiz prestações, realizar meus sonhos, alcançar a minha aposentadoria sustentável e ainda ter uma reserva estratégica que vai blindar. Só depois vem os gastos rotineiros do seu dia a dia. O orçamento financeiro é um GPS da sua vida financeira. Pense nisso. Uma vez entendendo o seu orçamento financeiro, e aí não está encaixando, né? Puxa vida, como é que eu vou colocar sonhos? Como é que eu vou guardar dinheiro para aposentadoria se não fecha, a conta não fecha? Aí você vai ter que buscar, sem dúvida alguma, junto com seus familiares, as devidas reduções de gastos. E olha, já pesquisas comprovadas no Brasil, nós temos excessos, desperdícios de grana, de dinheiro, todos os momentos de vida. Mesmo nesse momento que você esteja trabalhando, lá na sua casa está consumindo. Mas não tem ninguém em casa. Ah, você tem a geladeira, você tem lá todos os LEDzinhos dos controles, né, digitais que você tem. Você tem gastos que realmente você nem imagina, mas já está lá gastando. O IPTU da sua casa está sendo um gasto. Se você paga condomínio, cada dia está acumulando lá, você tem mais um 30 avos de condomínio daquele mês. Ah, eu tenho também os seguros, né? O meu seguro de vida são anuais, mas eu pago e eu estou também tendo seguros. Enfim, os gastos não param, mesmo que eu esteja com a minha casa fechada. Por isso a importância de a gente olhar e apontar para todos esses gastos e fazer a redução. Pode acreditar, nós temos de 20 a 50% para reduzir de gastos do cotidiano da nossa vida. É esse dinheiro que está fazendo falta para você. Preste atenção no seu custo de vida. E lógico, se eu vou reduzir meus gastos, eu tenho que colocá-lo em algum lugar. E aí é que entra o bom da coisa, né? Ou seja, agora eu começo a reduzir meus gastos, retenho o dinheiro na minha mão e vou investir. Vou carimbar essa grana, não vou deixar ela solta. Porque tem muitos casos assim, né? A pessoa fala assim, ó, eu economizei nisso aqui. Aí ela vai lá, agora eu vou e gasto naquele outro. Quer dizer, ela não canalizou para um sonho, para um desejo, para uma necessidade maior. Ela simplesmente teve uma economia aqui e gastou tudo aqui. Isso não é legal. Por isso é importante que você já carimbe, já retenha, já proteja esse dinheiro para a realização. Dinheiro tem que ter destino. Por isso a reserva estratégica, que é uma reserva que você tem que ter para eventualidades, é importante, oportunidades repentinas, que é um dinheiro líquido que tem que estar aqui, pelo menos uns 2, 3 salários acumulados, guardados ali, para que você possa realmente usá-lo a qualquer momento, chamamos de reserva estratégica, e também ter as suas reservas para sua aposentadoria e qualquer outro sonho, desejo que você queira guardar a curto, a médio e a longo prazo. Depois que eu tenho a grana, logicamente eu quero investir. E para investir é também uma grande arte de conhecimento. Tem muitos agentes de investimentos bons que ajudam, é legal você ter alguém que possa te ajudar. Eu sempre falo que as pessoas, né, precisam realmente de ajuda porque tem tanta diversidade, tantas oportunidades de investimento, mas eu quero aqui recomendar pelo menos que você tenha e divida estes investimentos a curto, médio e longo, até um ano, até 10 anos, acima de 10 anos. E é importante que você respeite esse tempo das coisas e que você utilize esse recurso para efetivamente carimbar cada um desses sonhos, desses desejos ou até na necessidade. Por exemplo, a sua aposentadoria, eu preciso guardar dinheiro para ela. Quanto mais cedo, menor será meu esforço. Quanto mais tarde eu começar, maior será meu esforço. Presta atenção nisso. A importância de você buscar pelo investimento adequado, eu não posso investir a curto prazo numa previdência privada. Então eu vou citar aqui alguns dos pontos que eu acho importante, que é básico para você entender onde você deve investir e que tipo de investimento. Primeiro deles, curto prazo. Vamos falar sobre Tesouro Selic, que é diário, você pode resgatar, você pode aplicar acima de 30 reais, beleza. Eu posso também ter uma cadeira de poupança e ainda um CDB diário. Então, esses três eu tenho aí tranquilidade de ser curto prazo até um ano. Médio prazo de um ano até 10 anos, eu tenho ainda os CDBs, que também tem uma contribuição, LCI, LCA, fundo de investimento, ouro. Também tem tesouros direto, que aí é muito legal, títulos públicos. Você tem uma diversidade muito grande. O importante é que você saiba que aquele dinheiro tem que ser carimbado. E longo prazo? Eu posso ter uma previdência privada, complementar não, primária, porque o INSS não vai te dar para você nenhuma sustentabilidade. Então você tem que ter uma previdência privada que é prioridade para você. Mas eu posso investir também no Tesouro Renda Mais, que é aquele do governo que veio agora para 20 anos. Pode. Você percebeu que onde você vai guardar o dinheiro não falta lugar. O que falta é disciplina, o que falta é atitude, é acima de tudo, respeito ao tempo das coisas. E você carimbando tudo isso, você vai ter tranquilidade para você fazer uma vida muito mais saudável e sustentável financeiramente. E para finalizar, quero aqui trazer nesse décimo passo uma questão muito importante na educação do comportamento financeiro. Na verdade, como nós temos a saúde física, né? Aquela que a gente tem que cuidar todo dia, não dá para descuidar da saúde, né? Física da gente, tá? Não. Se eu não comer bem, não me alimentar bem, beber água, né, saudável e tudo mais, eu posso ficar doente amanhã. Assim é a saúde financeira, a educação financeira. Eu preciso ficar atento a todo momento. E pelo menos uma vez por ano eu vou fazer um check-up. Chamamos isso de parar 30 dias novamente e fazer tudo de novo, porque é muito provável que a gente faça o primeiro diagnóstico e tal, e depois vai relaxando, a família vai esquecendo disso. Olha a importância dos sonhos para blindar esse problema, para a gente não cair no problema que nós já tivemos no passado. Por isso, parar a família e fazer um check-up financeiro novamente, uma vez por ano, 30 dias, e ser minucioso ou minuciosa nesse aspecto, vai fazer toda a diferença. Educação financeira é um ato contínuo, é um ciclo que não para. Como a saúde física, mental, espiritual, você sempre tem que estar lá atenta a elas, também a saúde financeira é outra saúde que não dá para abrir mão. Tá claro isso, né? Legal isso. Chamamos tudo isso de educação do comportamento financeiro. Tudo que eu estou falando aqui está embasado em uma metodologia cientificamente comprovada que alcancei a minha independência financeira por ela. Metodologia DSOP, Diagnosticar, Sonhar, Orçar, Poupar. Se você olhar os ensinamentos desse vídeo, você vai entender esse passo a passo e a introdução desta metodologia, que hoje certamente já ajuda milhares, chegando aí a milhões de pessoas e famílias que estão, né, se apropriando desse conhecimento e fazendo com que ele realmente traga mais prosperidade para as nossas famílias, não só brasileiras, mas também do mundo. E para ajudar você e sua família, eu não poderia deixar você aqui, né, passar desapercebido. Vou dar aqui duas grandes oportunidades para você. O primeiro delas é o Deflix, que é a plataforma streaming de educação do comportamento financeiro. Temos séries, temporadas, episódios que vão te ajudar de forma lúdica, seja para seus filhos, seja para vocês. E ainda, para contribuir com a sua vida financeira, vou deixar aqui o primeiro capítulo do meu best-seller, mais de 10 milhões de obras já vendidas, Terapia Financeira. Mas não fique só no primeiro capítulo, não. Você merece ter ele no lado da sua cabeceira, porque ele vai fazer parte da sua história e, com isso, alcançar aí a sua prosperidade, sua sustentabilidade e aí fazer com que novas gerações sejam objeto desse grande feito de trazer para dentro da sua casa a educação do comportamento financeiro. Espero você e seus familiares em outros episódios como esse para agregar ainda mais conhecimento à sua vida financeira.